agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
A cada semana nós temos aqui no De Papo pro Ar encontros maravilhosos, pessoas incríveis, com seus trabalhos também incríveis, e hoje vamos conhecer mais uma dessas pessoas, mais um desses trabalhos, que tem tudo a ver, inclusive, com esse inverno que estamos vivendo, principalmente em São Paulo. Esse ano de 2021 está sendo aí castigado realmente pelo inverno. E nada melhor do que você ouvir uma boa música para poder aí te esquentar, não somente o corpo, mas esquentar também o coração, os pensamentos. E eu tenho certeza que essa é a proposta do grupo Eu Trovador. É um grupo novo, mas com seus integrantes numa bela vivência e já numa estrada bem percorrida no mundo da música. Estou com um deles aqui. Com muita alegria, recebo aqui no De Papo pro Ar, Guga Fernandes. Seja bem-vindo, Guga. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite.
Boa! Muito obrigado, Cido. Que prazer enorme estar no seu programa. É um prazer estar no De Papo pro Ar. Todos os seus ouvintes aí. É uma enorme satisfação estar aqui. E, pô, vai ser bacana demais ter esse papo com você. Pode perguntar o que você quiser.
Já vou começar perguntando por que o caminho da música? Desde quando você se apaixonou e teve coragem? Porque no Brasil a gente precisa ter coragem para fazer muita coisa, né? Principalmente nessa área artística. Você realmente abraçou, você é jovem e já com trabalhos maravilhosos aí, não somente com o grupo, mas trabalhos seus, que a gente já vai conversar daqui a pouquinho sobre eles. Mas você realmente se entregou nessa paixão? A música é uma paixão para você?
Cara, eu acho que a gente não escolhe a música, acho que a música nos escolhe, né? Acho que a arte é bem isso, né? Tipo, você tem aquela... Desde pequeno, você tem aquela coisa de sempre estar batucando, panela, e aí pega uma coisa e faz barulho, e tipo, as minhas brincadeiras já tinham um pouco disso, da música. E eu acredito que é uma história meio que parecida com todo mundo, assim, a maioria, acho que a maioria das pessoas... Tem isso desde pequeno, né? Tipo, pô, de fazer o próprio instrumento. Tipo, o baterista da nossa banda, Diego, pô, fala que pegava, fazia a bateria lá de lata, de sei o que lá. Juliano, envolvido, que é outro integrante da banda, sempre envolvido com música também. Com pai, cantor. Então, tipo, eu já tava nessa atmosfera musical. Então, tipo assim, sempre gostei de música, sempre, tipo, apesar de não ter músicos na minha família, sempre vivi num mundo, numa casa muito musical. Minha avó é muito musical, minha mãe, então ela me apresentou, sabe, minha avó me apresentou de Lupicínio Rodrigues e a minha mãe, a Benito de Paula, tipo, então, tipo, ouvi muito de tudo do cancioneiro popular, né, das músicas populares, e... Então, tipo assim, sempre vivi nesse lance, nessa onda musical, até que uns 11 anos eu aprendi a tocar violão, e aí a gente comecei a tocar, tipo, em eventos, sei lá, toquei na igreja, né, e na igreja católica, minha avó era muito católica, e eu comecei a cantar lá. Depois, eventos culturais da minha cidade, porque eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou de Natal, só que eu moro em uma cidade chamada Parnamirim até os meus 14 anos. E aí eu vim embora para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo. Foi aqui que eu toquei nos primeiros barzinhos, né? Tipo, eu vivo de música desde os meus 14 anos. Eu nunca fiz outra coisa a não ser música. E graças a Deus eu já nunca deixei, né? Tenho minhas coisas, o que eu conquistei sempre é a música que me deu, né? Então, tipo assim, foi essa onda tocando. Eu lembro que eu toquei num baixo que era numa padoca do Anão, em Osasco. Então eu comecei a tocar lá e Desde então não parei mais. Aí fui para Salvador, fiquei alguns anos em Salvador, que é onde eu adquiri esse sotaque de baiano que eu tenho, que todo mundo acha que eu sou baiano. E aí voltei de novo para São Paulo. Mas a música me escolheu, né? A gente é muito louco, né? Viver de música tem que ser muito, porque é uma coisa que não tem, sei lá, não é uma coisa certa, né? Tipo assim, a vida também não é certa, né? De alguma forma ou de outra. Mas é uma coisa, né? Você até eu comecei muito novo, né? Com 14 anos. Hoje eu tô com 28. E a gente vai mudando, né? Vai amadurecendo, vai pensando, aí você começa a pensar no futuro. Pô, tô com quase 30. E aí, mas é louco viver de música, né? É uma coisa intensa, né? Tipo, você não sabe muito bem o que vai acontecer. Você não sabe qual o lançamento pode ser legal, pode ser que não, que a galera não goste. É muito louco, mas é amor, né, bicho? Eu acho que é amor. Amor. É, e você tem um mínimo de dignidade para viver, né? Essa pandemia deu uma quebrada, né? Mas a gente luta e é o amor, velho. É o amor que nos move, né? Acho que tudo que é feito com amor, a gente acaba se entregando. Mas é difícil, é difícil.
E o amor até familiar, né, Guga? Porque você, como não veio de uma família assim musical, né? Você é o único artista da família, você é o único músico da família, pelo que você está falando, mas você teve todo o apoio deles, né? Isso é muito
Sim, é
importante.
fundamental, né? Fundamental, fundamental. Minha mãe, minha avó sempre. Acho que minha mãe acredita mais em mim do que eu, sabe? Hoje eu vejo assim. Ela é muito, muito. Acredita muito em mim, né? Tipo assim, fala, velho. Às vezes, como você vai ficando mais velho, né? Bate coisas, né? Porque quando você é mais. Eu sou um ariano, né, velho? Não sei se você acredita em signo. Mas arianos são geralmente intensos demais, né? Eu sou intenso. E quando eu me vi pensando mais, isso me assustou de alguma forma, porque você vem, você passa por vários momentos na sua vida de promessas, de várias coisas. Pô, quando eu cheguei em São Paulo, lembro que eu conheci um jogador, acho que Cláudio Adão, com Vampeta, não sei de onde eu parei naquele buraco. Quando eu cheguei em São Paulo, o cara já falou: não, eu vou levar você no Pistolão, sacou? Do Faustão. E aí você, nossa, cheguei na cidade grande, tudo acontecendo. Então, tipo assim, você fica meio cético, né, com o passar do tempo, né? Você, claro, a gente vai construindo as coisas com mais com base, você vai deixando de ser um pouco deslumbrado com qualquer coisa. Então, hoje eu sou muito mais pé no chão, então eu tento fazer o meu melhor, né? Tento compor. A minha banda, quando eu tive a ideia de ter uma banda, a banda é o melhor momento da minha vida como artista, assim, né? Que é um projeto muito, enfim, é um projeto, é muito coeso, assim, o som do El Trovador. É uma coisa que tá muito coesa, assim, né? No sentido de eu componho. Diego Jean Vicente, que a gente chama de Tigrão, é um baterista com estrada gigantesca. Juliano, do mesmo jeito, a gente fez algo reduzido, mas que tem um som, tem uma identidade. A gente tem uma galera que já consome nosso som, que
Sim.
gosta, que tá ali, os nossos fãs, a nossa base de fãs. Então, é o melhor momento da minha carreira, né? Tipo assim, no sentido de musicalmente falando. De trabalho autoral, né? De ser o cantor ali, porque eu sempre estava ali por trás, eu comecei, o compositor ascendeu primeiro do que o cantor, né?
Era isso exatamente que eu ia te perguntar. Você começou a escrever antes de você formar a banda. Como
Isso.
surgiu a composição?
Então, a composição já é lá de trás mesmo. Eu ainda morava em Parnamirim. Fiz para minha primeira namorada uma música, mas eu até então eu achava meio. Aí fiz uma música ou outra, aí vim para São Paulo, fiz mais uma, outra, que eu me apaixonei por uma menina daqui, e aí eu com 14, 15 anos, aí fiz outra, aí fui gravado por um grupo de pagode chamado Na Hora H, daqui de São Paulo. E aí, porque eu tocava na, por mais que eu era menor de idade, eu comecei a tocar nos circuitos de baladas na Vila Olímpia. Então eu comecei a conhecer gente, a viver de música. Graças a Deus não fui pego no lance lá tutelar, né? Porque minha mãe tinha mó medo, assim, né? De estar na noite, né? Não pode entrar, pô, como é que eu ia tá tocando no, em lugares que não pode entrar menores de 18 anos? Eu entrava. Mas aí fui gravado para uma banda de pagode. E aí, beleza. Ali, legal a música. Gravaram duas músicas que eu tinha feito, assim. Mas foi em Salvador que acendeu esse lance compositor. Quando eu fui para Salvador, que aí eu me vi compositor, que eu realmente vesti a camisa, tipo, eu sou compositor, porque até então não falava que era compositor. E aí fui gravado por Tuca Fernandes, que era o cantor do Jamil em Uma Noite, Jamil. E aí, pô, vi minha música tocando no Carnaval de Salvador e tal. Aí foi bem louco. E eu tinha conhecido uma banda aqui em São Paulo, que eu me apaixonei, não fazia, não tinha. Tava tocando num boteco. E os caras fizeram sucesso depois de um ano, que era 11h20. E os caras já conheciam, o Vitinho já sabia que eu compunha e tal. E aí foi ali que eu tava fazendo mais músicas, né? Nessa época, e eles gravaram uma música minha, duas músicas minhas, aí que veio o meu primeiro sucesso, que foi Sem Medo de Amar.
Ontem te falei que você é tudo que eu mais quero, e o meu coração só tem lugar pra você, só você. Essa mistura louca de desejo, me perco toda vez que eu te vejo. Eu sei.
Tocou na rádio, tocou em. Pô, foi a mais tocada em São Paulo, pô, tocando em tudo que é lugar, todos os programas de TV. E aí, porra, isso aí eu falei, epa, aí começou a cair dinheiro na minha conta. Falei, opa, isso é bom, né, velho? E aí foi isso, aí foi chegando, né? Pô, teve Ivete, teve Chimarruts, o próprio Paulo Ricardo. Aí a vida foi levando, os caminhos foram levando, tipo, a composição. Tipo, com o Paulo Ricardo foi muito engraçado, né? Tipo, um cara que, tipo, minha mãe era fã, tipo, RPM, e o
Sim.
cara é meu parceiro, tipo, a gente tem umas três músicas.
Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. E confesso que eu acreditei meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também não disse que não.
E é muito louco, né? A vida sempre me levou, né, velho? Tipo assim, nunca foi uma coisa que, lógico, eu queria muito, mas compor é uma coisa que eu sou muito grato. É onde eu tenho meu maior sustento, é minha fonte de renda, graças a Deus, que foi o que permitiu eu não cantar em barzinhos mais, né? Tipo, ficar ali. Porque querendo ou não, o barzinho é muito importante, mas chega uma hora que ou você continua cantando em barzinho para sempre e ganhando o seu sustento. Coisa que se eu precisasse fazer de novo, eu faria, sem nenhum problema, é um trabalho. Viver de música é o maior barato de tudo isso. Mas ou você parte para outra. Tipo, então, no sentido de, pô, começar uma banda, começar a ter músicas autorais. Então, tipo, um show do outro trovador, você vai ver mais músicas do outro trovador do que músicas dos outros. Então, tem a galera que vai lá cantar suas músicas. Então, o trabalho autoral você escolhe, né, velho? Lógico, tem os covers que a gente gosta de tocar. Mas é isso, você escolhe, né? Então, é muito louco. O compor sempre é bom, é gostoso ouvir uma música, tipo, sei lá, Ivete tava cantando uma música agora minha com Emicida, tipo, eu virei parceiro de Emicida, olha a música mandando Mulheres Não Têm Que Chorar, tipo.
Hey girl, levanta da cama, o que foi que te aconteceu? Desencana. Hey girl, o mundo te chama.
Pô, tocando na rádio, que legal, um artista que, pô, mas eu não quero parecer ser ingrato, mas eu sou muito grato e quero continuar compondo. Mas eu nasci cantor, eu sou um cantor que compõe, não um compositor que virou cantor. Eu quero estar defendendo minhas músicas, eu quero estar cantando as minhas músicas. Esse é o meu maior sonho, no sentido musicalmente. Eu não quero estar atrás, eu sou artista, porque tem gente que compõe, cara, e tá tudo bem, e tá ali atrás. Um próprio compositor de muito sucesso, o próprio Thierry, que é um cara de Salvador, pô, tá o maior sucesso agora, mas ele foi muitos anos compondo ali atrás e o cara queria ser artista, né? Ele era um artista que compõe. É, não contrário, né? Tipo um acidente, ah, vou cantar minhas músicas para acidente, não. Então isso aí sempre, eu achei, cara, quero compor, beleza, como eu quero continuar compondo para artistas, mas eu quero contar minhas músicas.
O que eu percebo quando você fala isso é, diferentemente de de certos pensamentos, que muitas vezes a pessoa quer ser artista para ser abraçado pelo público, é uma satisfação pessoal. Mas quando você me fala isso, eu tenho a nítida impressão que você quer ser abraçado sim pelo público, mas pelo conteúdo que você vai transmitir, é de você estar ali presente de corpo e alma, literalmente, defendendo a sua música,
Isso.
materializando o seu sentimento e contribuindo
Isso.
com o povo. É isso, né?
É um trovador, cara. Eu sou um trovador. Eu sou um trovador, de fato. Eu sou um cara que defende a minha canção, sabe? Eu sou um compositor que amo cantar minhas músicas. Que eu quero passar ali a mensagem, sabe? Eu quero que as pessoas cantem minha música. As pessoas, quando me veem cantando, sentem muito isso do meu sentimento, porque eu coloco minha alma ali, meu coração, defendendo minhas músicas. Eu defendo a minha música, né? Eu, tipo assim, pô, é o maior prazer estar no palco cantando as minhas músicas e defendendo minha canção. Eu sou um trovador mesmo, um
Eu acho
trovador.
isso muito legal porque a proposta de vocês, do Eu Trovador, porque vocês pegaram exatamente a figura do trovador da Idade Média, que era aquele cara que contava a história, que para mim é um repentista também. Ele via as cenas e ele transformava em poesia. E na verdade ele era
Isso.
como se fosse um verdadeiro jornalista, entre aspas, porque ele contava de uma forma poética tudo o que estava acontecendo naquela época.
Sim. Eu sei toda essa história do trovador da Idade Média, porém o nome trovador surgiu numa entrevista que eu vi de Renato Russo. Porque quando ele brigou com todas as bandas de Brasília, ele começou a se apresentar sozinho. E ele se denominava o Trovador Solitário.
Pouco tempo depois que o John Lennon morreu, a gente estava fazendo uma apresentação numa cidade satélite em Brasília chamada Cruzeiro.
Esta é a entrevista histórica onde Renato Russo conta como foi o fim do aborto elétrico e por que tornou-se o trovador solitário. Essa entrevista foi dada entre 1981 e 1982.
Eu acho que foi assim, 4 dias depois de tudo, a Yoko Ono mandou uma mensagem para todo mundo no mundo inteiro que às 4 horas da tarde, que seria 4 horas da tarde no Brasil, durante 10 minutos era para todo mundo fazer uma meditação para o John. Eu adoro essas coisas, né? Aí, pá, tô lá, assim, tomei um porre. Eu acho que eu devo ter tomado um garrafão inteiro daqueles de vinho, bem barato, entendeu? E tava completamente, mas vou fazer minha meditação pro John. E foi uma coisa super importante que tava tendo lá o festival, a gente tava tocando embaixo de um prédio, entendeu? E junto os garotos lá, porque era assim, não era show. A gente pegava a bateria, montava, tinha um amplificador Irmãos Vitali desse tamanho, o meu Duovox, que desligava tudo naquilo, né? E de repente, pá, tamo lá tocando, não sei o quê, e a gente ia entrar e tudo, e eu tô lá bêbado, eu deitei, agora é a hora da meditação do John. Aí deitei lá, fiquei pensando em John Lennon e tudo, e o dia tava escuro, tava cinza, tava nublado e tudo. Batata, deu 4 horas, o tempo começou a abrir. Isso foi uma coisa mística, é dessas coisas que eu vou me lembrar pro resto da vida. Abriu e saiu um céu maravilhoso, um sol. Sabe, assim, o sol aparecendo atrás das nuvens, eu falei assim, poxa, que legal, essa meditação tá funcionando mesmo, sabe? Todo mundo tá fazendo meditação. Em Brasília, juntou uma galera lá no Congresso, eles fizeram, e isso estava sendo feito no mundo inteiro, né? Eu feliz da vida, né? Mas claro, já tava torto, mas rock and roll. Quer dizer, aí depois, quando a gente foi fazer o show, aí o Fê cismou que eu não tava tocando bem. E tanto fez, tanto faz, entendeu? Tinha umas 50 pessoas, se isso, estavam lá assistindo e tudo. Aí teve uma hora que ele falou, pô, Renato, você faz tudo errado, não sei o quê, blá, 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 blá. Pegou a baqueta e ficou tipo um reizinho, assim, atrás da bateria. Pum, e me tacou uma baqueta, eu olhei assim, ah, mas não tem. Saí da banda. Aí depois de noite ele foi com a namorada Inês, sabe, né? Porque a gente era super amigo e tudo. Ele falou, Renato, volte, Renato. Renato, volte, volte. Não quero mais, tá? Aí eu virei o trovador solitário. Que era assim, eu pegava, quer saber uma coisa? Eu não preciso, eu pego meu violão, porque tinha o John Cooper Clarke na época, tinha o Reckless Eric, e já tinha, eu acho que o Billy Bragg já estava aparecendo. Então eu posso muito bem pegar meu violão, o Paul Weller já fazia umas coisas acústicas, não preciso dessa coisa banda punk. Eu pego aqui, vou cantar minhas músicas que ninguém quer ouvir mesmo. Então na hora que tinha as apresentações, porque já tinham outras bandas, né? Já tinha o Plebe Rude, já tinha o XXX, é, tinha o Angra 2, tinha, sei lá, acho que nessa época até já devia ter dado o Reino Animal, que todo mundo começou a fazer banda.
E aquilo me impactou de uma forma muito grande. O Trovador sempre ficou na minha cabeça, depois daquele dia, tipo assim, Trovador. Porque tem um pouco de trovar, né, de tipo, e tem a dor de viver, às vezes, da arte, né? Tem um lance da dor, eu acho que é um nome muito forte em mim, eu não sei. Parece que resume a minha vida, de tipo, eu... Trovar parece que é uma coisa de, velho, ir pra cima, né, velho? Vamos trovar, é o trovão, é a garra, mas tem a dor de viver de música. A dor de lidar com decepções, né? Com sonhos, porque você acaba tendo que lidar com... Você acaba meio que se decepcionando muito, né? Porque às vezes você acredita, ah, é agora, vamos... Essa música vai rolar muito, aí às vezes não rola, aí você sente o baque de novo, aí aquilo, administrar isso, pô, vai, não é uma coisa tipo, ah, vou estudar, vou passar no concurso público e eu tenho meu emprego, saca? Tipo assim, eu tenho a coisa certa. Não, velho, é lidar com essa coisa meio que não é certo, nada, como eu falei, nada é certo na vida, mas a gente lida com... quem lida com arte é muito mais intenso isso. De você estar ali de tipo, caramba, lidar com decepção. E são muitas decepções, né? Mas tem o lance de você amar, velho. O amor, eu digo, o amor transforma tudo isso, sabe? Tem dias que você acorda... Ah! E tipo, é isso, vai ser legal. Tipo, a gente acabou de lançar uma música... chamada Procura-se, com a cantora chamada Sabrina Oliveira, uma menina canta lindo demais. E essa música é uma música que tá tendo uma resposta gigantesca da galera, a galera fazendo covers, e sempre postando, é muito legal, a galera se identificando. Aí a gente lançou um agora que é mais sóbria, que é uma coisa mais inverno, assim, uma coisa que é o melhor de mim, que é uma música, uma balada que já é meio que... mesmo bem a cara do Trovador, assim, do Trovador.
É isso que eu ia te perguntar, né, desses lançamentos, né, porque assim, não somente a música, mas o clima que você traz, principalmente nos clipes, né, você procura um cenário totalmente diferente.
Então, a gente teve uma, como eu falei, a gente tem uma meio bagunça, assim, porque a gente teve uma reunião com o diretor da Sony, e o cara falou assim, velho, eu acho muito legal o som de vocês, é muito bacana, mas eu não consigo saber o que é o, tipo assim, o que é o Trovador, tipo assim, vocês gravam as paradas diferentes, meio que uma salada de fruta, e tipo assim, e é justamente isso, até fiquei meio chateado, assim, porque eu falei, velho, não, cara, a gente vai fazer o que a gente sentir vontade, saca? Se a gente quiser gravar um forró agora, meio pop, a gente vai gravar, colocar uma sanfona, não tem isso. Eu acho que a música pop te dá essa liberdade de... Claro, você tem ali a sua essência, tipo, a gente é romântico, a gente tem uma espinha dorsal. Tipo, essa última música que a gente lançou é muito o Eu Trovador. Tipo, se você quiser... Ah, o Eu Trovador é o quê? É muito a última música que a gente lançou. O Melhor de Mim é aquela coisa chorada, é aquela coisa romântica. Né? Uma coisa. Isso é o Trovador. Mas aí a gente já fez um Procura-se com mais eletrônico. Então a gente já não é tão banda ali. Sabe? É uma coisa meio com alguns teclados, uma coisa meio inglesa, assim, rock inglês, com uma atmosfera. E aí tem Elo, que é uma coisa meio Coldplay também, que é uma puta letra, uma letra, tipo assim, pra mim é uma letra muito importante, assim, é uma letra que eu coloquei muita coisa meio do que eu tô vivendo, espiritualmente falando, de se reconhecer no outro, né? Quando eu olho para você, sinto que você me vê, é como me reconhecer. E como não reconhecer você aqui, tão perto?
É a troca, é o
Me
espelho.
fala, me fala da verdade, me fala de verdade o que sente, né? Fala isso. Eternos viajantes, dois eros errantes no universo. Então, é muito louco, tipo, é uma música que tem um clipe maravilhoso em plano sequência, todo branco, assim. É um clipe muito interessante de se ver. Tipo, a gente sabia que não era aquela música que a galera ia amar, né? Tipo assim, do Elo, porque a gente falou assim, são músicas que pegam outro tipo de público, né? Tipo, procura ser uma música popular, sabe? É aquela música de rádio, é aquela música que é grudar, grudenta, mas eu acho que o lance também o artístico é muito importante. Você, tipo, fazer clipes artísticos, a galera mostrar outras coisas da banda, né? Né, tipo, tem muita gente que se identifica. É um clipe muito bom de se
Agora,
ver. A gente gringos repostaram esse clipe.
mas em relação ao Procura-se, tem uma curiosidade, porque foi uma história verídica. O clipe é como se fosse uma minissérie. Conta pra
É,
gente.
o clipe é de uma história verídica. A música eu não fiz um tempo atrás, então a gente fez essa música, eu, meus parceiros Che Castro e Oséias Marques. A gente fez uma música, que eu vi uma música na real de uma banda, que eu acho que é inglesa também, é chamada The Script. Não sei, ou é americana, não lembro. E era uma música, meu inglês é péssimo, nem vou falar aqui o nome da música. Mas é alguma coisa assim, um homem que não se mexe, tipo, que não. Eu vi o clipe, achei que era uma história, como eu não entendo inglês. Eu achava que era uma coisa e não era. Na real, eu achei que era um cara que tinha conhecido alguém naquele lugar e ele ficou parado até, tipo assim, eu acho até mais legal, assim. É um cara que conhece alguém, troca olhares, ele se apaixona pela menina. E aí ele fala, ela me olhou também, mas se ela se apaixonou por mim, do mesmo jeito que eu me apaixonei por ela vai voltar aqui nesse local. Então, cara, aí passa inverno, passa tudo, policial chega, pergunta, tipo, por que você tá parado aí? Ele fala, não, eu tô esperando ela. Tipo, eu achava que era isso, o clipe era isso, só que não, o clipe é mais ou menos isso, mas é de um casal que se conhece, que já se conheceu, que viveu uma história de amor, só que eles brigam, acho que eles se separam. E aí ele fala assim, ó, se ela lembrar de mim, se ela vai lembrar do primeiro dia que a gente se conheceu, que foi naquele local, e eu vou ficar lá parado até ela voltar. Eu prefiro a minha versão. Eu gosto mais da minha versão. Mas a letra, eu fiquei sabendo esses dias que era isso, é de um casal já. Falei, ah, pô, nada a ver, era pra ser um cara que não conhece. Só que aí eu contei essa história pros meninos. Eu falei, pô, vamos fazer uma música nessa onda. E aí ela é interessante. Essa música, ela tem uma letra legal, assim. É pop, bem pop, né? Daquele refrãozinho, música curta, aquela coisa. Mas tem uma história legal. O clipe é bem legal,
É
né?
muito
Tipo,
legal.
fica um suspense no ar, né?
Muito
De tipo, ai, será
bacana. Muito
que
bacana.
vão encontrar de novo?
Eu vi na multidão o seu sorriso, e aí meu coração deu prejuízo. Quase aconteceu ali. Vacilei, congelei, te
Na
perdi.
sua concepção, como você define o trovador?
Cara, o trovador não define, velho. Não tem como definir o trovador. Não tem, cara. Porque se você escutar o Eu Trovador, o primeiro disco, você vai escutar. É o que eu falei. A gente é aquele romântico sem cura. Então tem muitas músicas tipo Volta, Camisa. São músicas que têm essa atmosfera romântica e é isso. Eu acho que é. Mas você tem Pra Matar a Saudade, que é uma música meio latina, tem uma coisa eletrônica, que é dançante. Aí você tem um soul, que é eu e você, meio Tim Maia, assim. Aí tem bailarina, que é um jazz, tipo, que a gente fez meio com, pô, uma onda jazz mesmo. Aí você tem um lançamento, tipo, Bloco Particular, que é uma música que a gente lançou na época do carnaval, com Clara Valverde, que é meio... Tem essa atmosfera samba, mas com elementos de percussão da Bahia, que é onde a gente viveu, assim, Juliana de Salvador. Então, é muito louco. Então, a gente lança Procuras, que é uma coisa pop, meio sem bateria. Aí a gente grava Elo, que é uma coisa mais bateria lá com guitarra, sabe? Do nada vem o Melhor de Mim, que é uma coisa mais acústica. É, cara, eu acho que a gente vai continuar fazendo o que a gente ama, sabe? O que a gente acredita. Às vezes a gente se adequa ali, faz um negócio mais do que tá rolando. Mas eu acho que o lance romântico, velho, eu acho que não vamos deixar de fazer, sabe? Uma hora a gente batendo, de alguma forma, acho que uma hora a galera vai entender, assim.
Olha.
Sabe? Não é muito comum. As bandas, nossos contemporâneos não fazem. Tipo, se você pegar bandas como Lagum, Otelo, não fazem o som romântico que a gente faz, assim, aquele doído, sabe? Porque é minha escola também. Minha escola tá, tipo, sei lá, aquelas músicas, eu sei que eu queria estar contigo, sacou? Tipo, a gente tem isso, sabe? Que é do antigo, é meio demodê até, né? Tipo, mas eu amo, tipo, Mike Sullivan, essas músicas, né? Essas coisas mais doloridas, que dói no peito, sacou? Eu amo. E vou defender até o fim. Uma hora a galera vai gostar. Mas tem que ter um Miqueira no show pra acender, porque também um show só de romântico não dá, né? Então,
pra gente fechar,
tem músicas pra show, né?
Pra gente fechar, essa questão da Miqueira, essa faísca que te dá pra você poder mexer, movimentar. Você trouxe isso... Na sua passagem, quando você tinha 21 anos, hoje você tem 28, mas quando você tinha 21 anos, você trouxe isso da banda Beijo que você participou?
Cara, eu acho que sim também, né? A música da Bahia sempre me influenciou. É uma coisa que eu até tenho que me controlar, porque eu tenho um pouco de animador, assim, porque eu sonhei em cantar em trio elétrico. Então, tipo assim, quando você for num show, espero que você vá num show da gente, vou ficar muito feliz. Você vai ver que eu sou um cara muito energético no palco. Então eu mando a galera bater na palma da mão, aquilo. E eu acho que eu peguei um pouco, acho não, tenho certeza, desse lance animador, porque cantor na Bahia, você tem que ser meio animador de festa também, né?
É, exatamente.
Então, tipo assim, eu acho que eu tenho muito, a Bahia me deu muito, assim.
Foi uma passagem.
Como diz
rápido,
perto, mano. De eu, a Bahia já me deu reggae compasso e realmente foi. Foi lá que eu descobri tudo. Foi lá que eu bebi da fonte. Eu sou muito grato. A música da Bahia, a música de Salvador, é um lugar rico. Muito rico.
Foi uma passagem rápida no Grupo Beijo?
Foi rápido. Porém, a atmosfera da música baiana foram muitos anos tocando ali naquele universo da Bahia. Porque eu já gostava desde pequeno, né? Sempre ouvia Netinho, gostava muito de Netinho. E foi muito louco estar na Banda Beijo. A gente fez um show só na Banda Beijo, pra você ter ideia. Porque aí depois a gente já tava meio que tocando na rádio, tocou muito na rádio uma música que a gente lançou. Foi bem, a galera até hoje, eu fazendo lives, sempre tem um maluco que chega lá e fala, canta aquele beijo. Tem uma galera que me acompanha de Salvador.
Que bacana.
Mas foi bem legal. Foi pô, uma grande banda que tem um nome gigantesco assim, na música baiana, né? E querendo ou não, eu fiz parte, né, daquela banda. Foi bem legal. Sou muito grato ao empresário também, Misael Tavares, que é o fundador do Beijo, do Bloco Beijo. Tenho ligação com ele até hoje, a gente fala até hoje.
Guga Fernandes, que alegria conversar com você, recebê-lo aqui na Rádio USP, no De Papo Pro Ar. E eu só tenho que desejar a você muito mais sucesso, muito mais
inspirações
para você poder tocar aí os corações, mas não somente os corações, realmente nos presentear com essas surpresas boas que o Trovador traz aí em cada lançamento. Então, Muito obrigado por você nos presentear a cada lançamento com uma novidade e sucesso para você e para toda a banda, viu?
Ô, Cido, que prazer enorme conhecer você, estar aqui conhecendo você, de estar... É delicioso quando o papo é assim, é gostoso, tem uma coisa bacana, gostei da sua energia, gostei de estar no seu programa, espero voltar mais vezes. É isso, cara. Obrigado. Tamo junto, que precisar. Espero te encontrar aí nos shows do Trovador, que eu percebi que você realmente conhece o trabalho do Trovador, isso me deixa muito feliz mesmo. E é isso, cara. Tudo certo. Vamos nessa.
Então vamos junto curtir o melhor de mim?
Vamos sofrer um pouco. sofrer não. Vamos se apaixonar. É aquela música que te dá vontade de... Pô, queria me apaixonar.
É isso que estamos precisando, realmente, de paixão, de união, compreensão e amor, com certeza.
Vamos seguir nesse caminho, vamos lutar.
Quem vai dizer que não existe solidão, que não existe solução pra nós dois? Será que a gente pode se encontrar? Que a gente pode se encontrar? Não temos muito tempo, mas o pouco tempo que nós temos não vai se apagar, não vai se apagar. Lembra aquele dia que a gente tinha conversado lá no carro? E você chorou. Só você vai dizer que eu não vou voltar, que eu não vou voltar. Só você vai dizer que eu não vou voltar, que eu não vou voltar. Só você. Só você. Não temos muito tempo, mas o pouco tempo que nós temos não vai se apagar, não vai se apagar. Lembra aquele dia que a gente tinha conversado lá no carro? E você chorou. Só você vai dizer que eu não vou voltar, que eu não vou voltar. Só você vai dizer que eu não vou voltar, que eu não. Só você. E o que você ouviu foi o melhor de mim, foi o melhor de mim. E o que você ouviu foi o melhor de mim. Melhor de mim. Só você vai dizer que eu não vou voltar, que eu não vou voltar. Só você vai dizer que eu não vou voltar, que eu não vou voltar. Só você vai dizer que eu não vou voltar, que eu não vou voltar. Só você.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.